Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje a gente está aqui em mais uma edição em vídeo para conversar sobre a nova família de fundos da Itaú Asset, o Itaú Janeiro. E para falar mais sobre a estratégia, o processo de investimento e a visão da equipe de gestão, hoje eu conto com a presença do Bruno Serra, que é gestor líder dos fundos. Bruno, seja muito bem-vindo ao Mind Asset, é um prazer poder contar com você aqui.
Obrigado, Clara. Obrigado a todos que estão nos assistindo nesse podcast.
Legal, Bruno. Então, vamos lá. Eu queria começar falando mais sobre a sua trajetória, né? Você vem de um período atuando como diretor de política monetária no Banco Central e agora se junta a Itaú Asset para dar vida a uma estratégia macro, né? Só que não é a sua primeira passagem pelo Itaú. Você atuou muitos anos na tesouraria do banco. Então, eu queria saber como é que você fundamentou toda a sua carreira, né, até dar esse passo aqui, se juntando a Itaú Asset.
Legal. Bom, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, boa tarde a todos. De fato, não é minha primeira passagem pelo Itaú. Eu comecei no banco em 2006, após o Itaú comprar o Bank Boston no Brasil. Eu estava, naquele momento, eu estava há 4 anos no Bank Boston, na área de tesouraria, e me juntei ao Itaú também na área de tesouraria para iniciar, reorganizar uma diretoria de banking que vinha sendo formada na tesouraria do banco. Basicamente, a área que eu estava nessa época fazia era a gestão dos riscos de mercado no balanço do Itaú. Tá? Então, todos os riscos de mercado, taxa de juros, moedas, no balanço do banco, era a responsabilidade da área que eu estava nesse momento. Tá, eu fundamentei minha carreira toda, né? Eu sou um economista com mestrado, fiz economia na IBMEC do Rio, mestrado aqui na USP em São Paulo, e desde então eu trabalho em banco, onde comecei no Bank Boston e migrei para o Itaú nesse evento de 2006 que eu comentei. Essa área foi criada, a área de banking do Itaú foi criada em 2006, e eu fiquei na área até 2014. Foi um período de bastante sucesso, onde a gente construiu uma área muito legal. A partir de 2014, eu migrei para a mesa proprietária do banco. Tá? Teve uma saída de um grupo de executivos e eu e outras pessoas fomos lá para reorganizar o time proprietário, que mesa proprietária de banco, basicamente, faz a gestão de risco. Uhum. Atende os clientes, oferecendo saídas, oferecendo preço para operações que os clientes precisam ou comprar ou vender ou realizar. E também faz gestão de balanço, tenta ganhar algum dinheiro para o banco, para os acionistas do banco. Eu fiquei nessa área até o final de 2018. Foi um período bem legal, né, mais dinâmico, eu diria, na gestão de risco de mercado, até me juntar ao Banco Central em 2018. Tá, o convite do presidente Roberto Campos Neto. Eu recebi o convite em dezembro, me desliguei do Banco Itaú, Unibanco, entrei no Banco Central em fevereiro de 2019. Fui da primeira diretoria com um mandato independente do Banco Central, que meu mandato começou quando foi aprovada a Lei de Autonomia do Banco Central, e terminou agora em fevereiro do ano passado. Eu me desliguei do Banco Central de fato no final de março. Tá? Passei por toda a pandemia, guerra. Sim. E todos os eventos, transição política, todos os eventos difíceis aí que o mercado se lembra nos últimos anos. No meu retorno para o mercado, eu tive 6 meses de quarentena, então eu pude pensar bastante, com bastante calma, a respeito do que fazer. Como o Itaú era uma casa que eu já tinha bastante relacionamento, me conhecia, muita gente no mercado pode ter uma boa impressão do Bruno como profissional, conhecer um pouco do Bruno como profissional, como gestor de risco, mas o Itaú, de fato, conhece toda a minha trajetória. Eu trabalhei 15 anos na tesouraria do banco, em 2 áreas diferentes, como eu disse, sempre com muito sucesso, e o Itaú, de fato, me conhece bastante no detalhe, a forma como eu faço gestão de risco, e naturalmente seria um parceiro preferencial para essa nova etapa da minha vida, que é fazer gestão de risco para os clientes do banco, né? Para os clientes da família de fundo Janeiro. Essa é a ideia do meu retorno para o setor privado e para o Banco Itaú em particular, para Itaú Asset em particular.
Certo. E para além, né, da estratégia Janeiro propriamente dita, você e o seu time também se juntam, né, fazem parte do Fundo Global Dinâmico, que é um fundo que reúne diversas estratégias do multimesas da Itaú Asset. Então, pensando no multimesa, você falou também um pouquinho aqui também dos motivos pelo qual você escolheu o Itaú para ser esse seu parceiro nesse próximo passo. Então, pensando no multimesas, na Itaú Asset, se você pudesse elencar aqui alguns dos motivos que atraiu você e a equipe ao projeto, também seria bem legal para a gente
Legal.
entender um pouquinho mais.
Então, de fato, assim, quando eu saí do Banco Central, eu estava livre, desimpedido, e o que eu imaginava que eu imaginava de futuro seria abrir uma asset independente. Rapidamente eu percebi que a barreira de entrada para uma asset independente hoje é muito alta. E o Itaú me apresentou o projeto Multimesas, que eu não conhecia. De fato, é um projeto incrível. Incrível por permitir emular uma asset management independente, inclusive em termos de organização de remuneração, como todo compensation é feito, oferecendo tudo que não é gestão. Então o Itaú ele oferece todo o back office, todo o middle, liquidação de operação, sistemas, tudo aprovado, acesso aos principais prime brokers no mercado internacional para dar uma a gente conseguir diversificar bastante a atuação do grupo. Tudo isso vem pronto. E com um capital enorme vindo do Globo Dinâmico, que é um fundo espetacular, porque tem vários dos melhores gestores de mercado, de uma forma diversificada dentro de um fundo mãe. E esse fundo, esse capital do Globo Dinâmico, permite dar um seed money bastante robusto para o projeto do Janeiro. Então a gente entra sendo provavelmente uma locação muito importante do Globo Dinâmico e com isso consegue atrair os melhores profissionais. Felizmente eu tive bastante tempo para procurar os melhores profissionais, os profissionais que não só estavam entre os melhores em cada campo de atuação, mas que tinham o perfil adequado do que eu precisava nesse momento, de como eu gosto de fazer a gestão da equipe, a gestão do risco. E essa locação que o projeto dentro do Itaú e dentro do Multimesas, debaixo do guarda-chuva do Globo Dinâmico, me permitiu ter num primeiro momento, me dá uma alavancagem grande que me permite passar essa arrebentação das assets independentes, esse período em que a asset não consegue captar porque não tem uma equipe robusta e não consegue atrair uma equipe robusta porque não tem capacidade de captar. Não foi tanto, estando dentro do Itaú, isso me permitiu rapidamente romper essa barreira. De novo, sou uma prata da casa aqui do Itaú, me formei aqui, ajudei a formar muitos dos profissionais que estão aqui dentro. Inclusive, depois eu falo um pouco de equipe, eu trouxe alguns desses profissionais para trabalharem comigo na gestão do Janeiro e também na gestão do que a gente dá o suporte dentro do Globo Dinâmico.
Bom, e falando da estratégia, Itaú Janeiro, ele é composto pelo Itaú Janeiro Multimercado, pelo Fundo de Renda Fixa também e por suas respectivas versões na Previdência. Então, queria saber um pouco mais, né, puxando até o gancho da equipe. Vocês têm mais de 10 profissionais dentro da equipe e eu queria entender como é que vocês estão dividindo, estruturados, né, para dar vida aqui à estratégia e como é que funciona ali o processo de atuação da equipe, mercados, o que que vocês estão cobrindo e focando mais.
Legal, bom ponto. Começar de fato é uma equipe robusta, uma equipe de primeira linha, que certamente é a melhor equipe que eu já trabalhei na minha carreira. Não seria possível se a gente tivesse uma alocação tão significativa do Globo Dinâmico para atrair essa equipe num primeiro momento. Então, esse foi chave para montar o projeto, esse relacionamento, essa confiança da Itaú Asset. Como a gente está estruturado? A gente hoje tem cinco heads que estão sob a minha liderança, quatro deles fazendo gestão de risco e um deles como estrategista do time. O estrategista é o Guilherme Martins, que é uma pessoa que trabalhou comigo na tesouraria do Itaú durante muitos anos. Era o braço direito do Mário Mesquita, que é o economista-chefe do Itaú. E de fato era o cara que estava ali ao lado da tesouraria, transformando aquele cenário construído pela equipe toda do Mário Mesquita e trazendo para um cenário que fosse muito útil para a gente assumir risco e ganhar dinheiro para o banco, nos anos que eu tive na tesouraria, com base nesse cenário. Eu precisava muito de um profissional desse, eu valorizo muito esse perfil de profissional e eu queria uma pessoa com esse perfil no time. O Itaú liberou essa pessoa, ele era sócio do banco, liberou ele para trabalhar no time Janeiro, para de fato fazer a mesma coisa agora para os clientes do banco, os clientes do Janeiro e do Globo Dinâmico. Depois eu tenho o Daniel Costa, que foi uma pessoa que trabalhou comigo de longa data, desde a época de Bank Boston. Depois ele esteve numa outra asset management e eu trouxe ele de volta para trabalhar comigo no Itaú enquanto na tesouraria. Depois trabalhou comigo até eu sair para o Banco Central. O Daniel vai ser responsável pela parte de renda fixa local. E os outros três profissionais eu trouxe, uma da própria Itaú Asset Management, que é o Diego Beleza. Ele vai ser responsável por G10, risco de G10. O Guilherme Lemos, que estava na XP, tocava um pedaço do risco do fundo mais importante da XP. Ele vai ser responsável por Emerging Markets. E, por fim, o Carlos Silva, que estava na JGP e se juntou ao nosso time para ser responsável pela parte de equities. Um pedaço do risco está sob a minha responsabilidade. Eu vou alocar com as melhores teses de investimento que esses heads levarem para mim. E 60% do risco está sob a responsabilidade deles. De novo, a maior parte em renda fixa local, depois mais 35% em renda fixa internacional e o saldo em equities. Essa forma, a gente tem uma cabeça, a forma como a gente está organizado para tomar risco é desenhar um cenário macro e operar o cenário macro. Então a gente monta, em geral, uma carteira com posições razoavelmente diversificadas, sempre apostando num determinado cenário de várias formas diferentes. A ideia é que a carteira fique mais robusta a choques pontuais ou erros pontuais em algum tipo de instrumento que seja utilizado para alocar e uma determinada aposta, porque você está apostando num cenário e está diversificando esse tipo de aposta. Esse é o foco. Os gestores são incentivados a trazerem teses de investimento, a desenharem da melhor forma possível teses de investimento, para eu alocar um pedaço do meu pedaço do risco na estratégia deles, e assim eles vão ser mais bem remunerados por isso. Tá? A remuneração de cada um individualmente está ligada a performance sobre o fator de risco sobre o qual eles são responsáveis. Então é assim como a gente está desenhado o modelo de incentivos e de alocação de risco.
Uhum. E aí, puxando aqui uma pergunta mais de curiosidade também, que todo mundo tem, sobre o nome dos fundos, né? Como é que essa escolha é feita? Da onde que veio o nome Janeiro?
Legal. Não é fácil achar nome para fundo hoje em dia. No Brasil tem bastante fundo.
Exatamente.
Acho que todo o dialeto tupi-guarani já foi usado. Vários bairros e cidades também já foram usados. Uhum. Talvez eu esteja estreando a série de fundos com o nome de mês do ano.
Uhum.
Mas fora brincadeira, eu queria um nome que significasse alguma coisa para mim. Foi difícil, eu procurei bastante. O nome Janeiro, para mim, é um recomeço, como eu até usei essa expressão no início da minha fala. Para mim, é um recomeço. Eu fui do Banco Central 4 anos e 1 mês, adorei o meu trabalho lá, mas, de fato, o que eu gosto de fazer da vida é trabalhar do lado de cá, gerir recursos, administrar risco de mercado. Eu fazia isso tentando ganhar dinheiro para o Banco Itaú e agora vou tentar fazer isso para os clientes do banco. Esse é o meu foco. Para mim, esse recomeço, Janeiro significa, né, o recomeço de todo ano. Para mim, esse é o significado mais importante do nome. Além disso, é um nome que é em português, uhum, na moda botar nome estrangeiro. E é um nome que todo mundo sabe pronunciar, né? Porque todo mundo sabe pronunciar Rio de Janeiro. Então, qualquer estrangeiro é capaz de pronunciar o nome. Então, basicamente foram essas as razões.
Legal, Bruno. E aí, até perguntando um pouco mais, né, da gente falou da parte prática, do processo de investimento também, eu queria que você trouxesse um pouco mais da sua visão sobre o diferencial da sua atuação ali no processo de gestão de risco enquanto você esteve na tesouraria do Itaú.
Legal. Esse é uma coisa que eu mesmo, ao longo da minha carreira, eu me perguntei, me perguntava assim, qual o diferencial que eu mesmo tinha. Com a maturidade que o cabelo branco traz, hoje eu acho que eu tenho um pouco de sensibilidade e consigo descrever isso de uma forma mais didática. Eu acho que eu tenho uma boa, né, visão, assim, né, consigo... sou uma pessoa bem formada, tendo um pouco de economia e tenho uma experiência de mercado para conseguir transformar isso numa carteira de investimento. Mas acho que esse não é o pedaço mais importante do diferencial. Acho que o pedaço mais importante do diferencial é, de fato, ser cuidadoso nos momentos em que está todo mundo muito corajoso. Em geral, as pessoas têm muita cautela quando o resto do mercado não ainda comprou um cenário. Quando eu visualizo um cenário e que eu sinto que as pessoas não estão ainda apostando nesse cenário, é onde eu tenho mais coragem. E eu tenho pouca coragem quando está todo mundo concordando comigo. Eu acho que isso me escapou de várias crises pontuais muito relevantes, assim. Eu acho que eu sofri pouco na grande maioria das crises, nos eventos de piora de mercado mais agudos, entre eles o evento onde o presidente Temer foi gravado em 17 de maio de 2017. A gente aqui na editoria tinha uma posição contrária ao mercado naquele momento. Não porque achava que alguma coisa como aquela aconteceria, mas simplesmente porque achava que o mercado estava otimista demais. Talvez aquele dia tenha sido o dia que o mercado de multimercados brasileiro estava com a posição mais otimista, especialmente em renda fixa, da série histórica. Nas minhas análises, é o momento mais otimista da série histórica. Eu acho que não era para tanto, eu estava com muito cuidado ali, então o resultado acabou sendo muito bom. Em outros momentos, isso aconteceu também, obviamente, em menor escala, assim, esse evento acabou sendo um evento positivo, que a tesouraria ganhou dinheiro, o meu grupo em particular ganhou bastante dinheiro, mas em geral é só perder menos do que todo mundo. Quando você perde menos que todo mundo nesses eventos de estresse, você está muito bem posicionado para ganhar depois na normalização do mercado. Essa coisa, assim, se você pegar o S&P numa janela de 20, 30 anos, ele tem um retorno espetacular. Se você tirar 10 dias em 20, 30 anos, o retorno é 3 vezes mais espetacular. Então, assim, sempre que você está ansioso para entrar numa tendência, porque está todo mundo em volta ganhando dinheiro e você não, lembra disso e pensa que quando está todo mundo muito animado, é onde os problemas acontecem. Às vezes as notícias nem são as notícias tão ruins, assim, tão dramáticas. Às vezes a gente lembra de notícias que, por exemplo, seriam lidas como muito negativas pelo mercado e o mercado não piora tanto. Por exemplo, ano passado, a aprovação da PEC de aumentando o teto de gasto em 200 bilhões. Foi uma notícia que todo mundo leu de forma negativa naquele momento, mas de fato o mercado só melhorou então, e aí veio o arcabouço, e de fato, mesmo antes do arcabouço estar aprovado, o mercado melhorou. Então, às vezes, a gente se preocupa muito com a notícia e olha menos como o mercado está posicionado. E eu acho que, por alguma razão na minha carreira, eu prezei muito por esse lado de dar peso, de considerar muito o posicionamento do mercado e ser muito cauteloso quando eu vejo que está todo mundo muito animado. Eu acho que isso me salvou de muitos dos eventos dramáticos para o mercado, e consequência disso foi ter uma performance acima da média nos momentos seguintes, assim. Uhum. Acho que esse é o diferencial que eu enxergo e que eu cobro muito da minha equipe, que também respeite, né, pense dessa forma.
Legal, super importante para o investidor entender mais sobre a filosofia de gestão, né, e conseguir se identificar também com a sua experiência, Bruno. Agora eu queria puxar esse gancho, já que a gente está falando de cenário, né, e falar um pouquinho sobre o cenário atual. Então, no cenário internacional, a gente tem visto o mundo olhando para uma taxa de juros nos Estados Unidos mais alta por mais tempo, e como é que isso vai impactar toda a dinâmica dos mercados. Eu queria entender um pouquinho mais a sua leitura sobre isso e que impacto você vê para os Estados Unidos e para os países emergentes também desse movimento e dessa dinâmica.
Bom, a economia americana... se você me perguntasse, se a gente estivesse fazendo esse podcast há um ano e meio atrás, Provavelmente eu fiz alguns lá na minha cadeira de Banco Central. E eu dizia que que a economia americana ia ter uma recessão nos 12 meses seguintes. Se você me perguntasse há 6 meses atrás, eu ia dizer a mesma coisa. Hoje, a verdade é que a economia americana está reacelerando. Tá? A criação de emprego tende a ser maior no quarto trimestre do que ela foi no terceiro e no segundo tri. A manufatura também, a indústria americana está acelerando. Tem um pouco da história do reshoring, né, de trazer produção de volta para os Estados Unidos. Tem um pouco relacionado à cadeia de tecnologia, muito investimento em inteligência artificial, um desejo por uma questão geopolítica de duplicar a cadeia de produção de tecnologia. Tá? Estados Unidos e China estão numa competição por tecnologia que aparentemente a gente tinha uma cadeia de tecnologia global, de fornecimento para tecnologia. Agora a gente vai ter que ter duas, uma servindo aos Estados Unidos e os aliados e outra servindo à China. Então isso tá colocando uma pressão de demanda muito forte na economia americana, e a economia americana está forte, apesar do juro alto. Não está com cara que é um cenário de distensão monetária, de queda de juro americana tão cedo. E as taxas de juros nos Estados Unidos estão se ajustando a esse cenário, novo cenário que não era previsto há 6 meses atrás. E a gente está vendo, né, as treasuries, que são os títulos emitidos pelo Tesouro americano, batendo 5% algumas vezes na última semana e meia. É um ambiente muito diferente do que a gente viveu desde 2008. Desde 2008, a gente se acostumou a viver com juros zero ou muito próximo de zero. Na verdade, zero talvez seja alto, em alguns momentos negativo. Uhum. Às vezes o juro médio de país desenvolvido ficou negativo em alguns momentos, apesar dos Estados Unidos não ter testado o juro negativo. Japão e Europa o fizeram. Então, é um ambiente muito diferente. Isso tem consequências para países emergentes como nós. Aqui, o Brasil e outros países também, como o Chile, estão testando, iniciando um processo de queda de juro. Agora, esse processo vai ser desafiado pelo juro americano. Uma coisa é você fazer o processo de queda de juro, como foi em 2016, no caso do Brasil, finalzinho de 2016, com o juro americano perto de zero. Você tem o juro brasileiro em 14, e você traz o juro americano em zero e você traz esse juro para baixo. Você tem bastante coisa para flexibilizar com segurança. Outra coisa é você fazer o mesmo movimento com o juro americano em 5,5 e o seu juro em 12,75. Ele é mais desafiador. Tá? Os países que se aventuraram a sinalizar um ciclo de corte muito mais longo, por exemplo, o Chile, a moeda depreciou bastante, a moeda do país sofreu bastante. Esse talvez seja um risco que a gente não tem muita capacidade de aguentar no Brasil. A gente não está numa situação boa, mas é uma situação que ainda requer cuidado no processo de desinflação. Então, uma depreciação significativa do câmbio é algo que não seria desejável nesse momento do ponto de vista de flexibilização da taxa de juros. Então, ele tem que ser feito com muito cuidado. Eu acho que é isso que traz um desafio para o cenário. Para o cliente em particular, eu acho que a gente viveu num período em que juros reais altos, de 6%, eram juros reais altos. Só que o juro real americano era perto de zero. Agora o juro real americano é alguma coisa entre 2 e 3, dependendo do prazo. Então o juro real de 6 já não é aquele prêmio tão espetacular assim, uhum, quanto foi no passado. Então é algo que requer cuidado quando a gente pensa em alocação para renda fixa. O que faz a classe de multimercado, o Global Dynamic e o Janeiro serem alternativas muito boas de investimento, por dar uma flexibilidade para um gestor profissional do lado de cá tá acompanhando o cenário e fazendo uma alocação mais adequada para o cenário econômico. Né? O cenário econômico hoje ele está sujeito a mudanças. Eu não tinha muito medo de errar de 2008 até 2000 e até a pandemia, em dizer que qualquer alta de juro americano, né, das taxas de juro lá fora, ia ser revertida. Foi um ciclo de queda de juro contínuo. Agora, a gente tem muita dificuldade de saber qual é o juro daqui a 3 anos. Se a gente vai voltar para aquele juro próximo de zero que a gente viveu por 15 anos depois da crise de 2008, ou se a gente vai ter um juro de perto de 5 aí, ou pelo menos acima de 3, por muito tempo daqui para frente. Esse cenário é completamente diferente para alocar uma carteira de longo prazo. Então é algo que eu tenho em mente, assim, uhum, para falar para os clientes.
Certo. E falando um pouquinho mais de Brasil agora, que a gente já olhou para o cenário internacional, como é que vocês têm se posicionado e enxergado aqui os próximos passos do Banco Central?
Pois é, eu acho que a gente tem sido cauteloso nas posições, nas alocações para juros Brasil, especialmente para juro real. Acho que o investidor brasileiro ele paga um prêmio muito grande pelo risco de inflação. O que a gente viu foi que o governo ele já ratificou, né, assumiu a meta de 3% de inflação como sua, no CMN de junho, onde tinha um debate sobre qual será a meta. O governo novo assume e poderia de fato mudar, mas de fato ele já sancionou a meta de inflação que vinha vigorando, com uma mudança de arcabouço do modelo de meta de inflação, que foi sinalizado, ainda não sancionado via decreto, mas já foi sinalizado, que é uma melhora do modelo, mas mantendo uma meta de inflação de 3%. O mercado brasileiro paga hoje prêmios muito elevados para fugir desse prêmio de risco, mas ao mesmo tempo em que o investidor tem medo da inflação ser muito acima de 3% ao longo dos próximos anos, eu diria principalmente a partir de 2025, daqui no curto prazo o mercado está razoavelmente ancorado, o mercado tem muita coragem, eu diria, em fazer apostas, alocações para juros nominais em taxas próximo de 10% para horizontes razoavelmente largos. Eu acho que aí é um pouco desafiador você coincidir essas duas coisas. A gente está num momento que o hiato do produto não é tão grande assim, se é que ele está presente. O juro americano é bem alto. E você ainda está numa fase em que o gasto público está crescendo a um ritmo razoável. Cresceu em 2022, se não me engano, próximo de 4%. Está crescendo esse ano, com autorização para gasto acima do teto, em torno de 8%. E vai crescer em 2024 novamente, especialmente se for pago aqueles precatórios que foram acumulados desde 2021. Vai crescer alguma coisa entre 4% e 8%. Então, assim, é um cenário de pressão de demanda. Vai ser desafiador, eu acho. A gente tem um ciclo de juro tão smooth e tão profundo quanto o mercado chegou a imaginar. Agora o mercado está no processo de correção, mas eu acho que talvez ainda tenha ajuste para ser feito. No mais, eu acho que esse diferencial de juro apertado, dependendo da forma como. Temos que ver como é que o cenário se desenha, tanto o ciclo americano, se o Fed vai subir juros de novo ou não. Se o Banco Central vai até onde o Banco Central vai conseguir ir no ciclo de queda aqui, um pouco da inflação para frente vai dizer isso, mas se esse diferencial de juros se apertar um pouco mais do que ele já está, eu acho que é bem provável que o real ele tenha que se ajustar um pouco. Da última vez que a gente rompeu esse nível de diferencial de juros, o real depreciou alguma coisa como 50% entre os pares, que foi entre final de 2018 e final de 2021, tá? Foi o período em que o diferencial de juros ficou abaixo do nível atual. Nesse período, o real depreciou mais de 50% contra os pares. É algo que a gente não tem capacidade de aguentar hoje. A gente aguentou esse período com o hiato do produto grande, com serviços bem mais baixos do que estava agora, do que está rodando agora. Então, é um cenário que requer cuidados na linha do que o Banco Central tem comunicado.
E agora, para a gente encerrar, a gente falou do fundo, processo de investimento, estratégia, um pouco mais da equipe, experiência de vocês, cenário. E encerrando agora com uma mensagem final, Bruno, o que que os investidores podem esperar do janeiro sobre os diferenciais aqui da gestão, o que que tem que estar no radar deles ao investir nos fundos sob a sua liderança?
Legal. Eu acho que pode esperar um fundo que seja muito cuidadoso na gestão de risco. O que a gente opera são cenários econômicos e a gente tenta diversificar os instrumentos utilizados para apostar em determinados cenários o máximo possível. De preferência com instrumentos que sejam com correlação mais baixa e aí a gente consegue ter apostas maiores. Ser muito diligente na avaliação do posicionamento de mercado, para não correr o risco de uma notícia que às vezes nem é tão relevante, mover muito o mercado e a gente precisa sair de uma posição no pior momento possível. Então a gente é muito cuidadoso com isso, como eu descrevi anteriormente. E uma gestão de risco que, assim, a gente trade cenários, só que os preços de mercado eles movem com mais frequência do que os cenários. Então, em geral, se o cenário não muda e o preço de mercado muda, geralmente a gente vai operar contra o cenário. Então, se a gente tem uma visão de, por exemplo, de alta da taxa de juros, tá? Alta dos juros de mercado, e tem um evento que os juros têm um movimento para baixo, a gente provavelmente vai aumentar a posição. Quando o juro tem algum outro movimento, alguma outra notícia, um outro ruído, às vezes, que faz o juro subir rápido, a gente vai reduzir a posição. A gente vai tentar tradear a posição, a gente é um fundo que tem uma cabeça macro direcional, mas a gente trada bastante posição. As posições elas mudam não de direção, mas elas mudam bastante de tamanho. Eu costumo dizer que a gente está aqui fazendo gestão de um multimercado, de um hedge fund, a gente começa a fazer reunião 8 da manhã, termina de fazer reunião muitos dias a partir das 8 da noite. Se fosse para fazer uma alocação, sentar em cima da posição, né, e carregar até maturar aquele ganho esperado, não precisava da gente aqui estar todo dia de 8 às 8. Então, se a gente enxerga um movimento para ganhar, por exemplo, de 10% na bolsa, a gente esperaria, eu espero que a minha equipe ganhe 15%, ganhe 20%, tradando, operando essa posição ao longo do ciclo econômico, ao longo do ruído, e nada melhor do que um grupo que está aqui, né, fazendo reunião todo dia e com uma equipe bem formada, experiente, para avaliar, tentar distinguir o que é ruído, o que é a direção do cenário, e assim poder maximizar o retorno para o cliente, ter um fundo, um produto que tenha um Sharp, uma relação retorno sobre volatilidade melhor para o cliente. Tá? Isso que eu sempre busquei enquanto estava na tesouraria do banco, e é isso que eu busco para os clientes do Janeiro e do Globo Dinâmico.
Certo, muito importante a gente entender todo esse dinamismo, né? Então, só relembrando para quem está nos acompanhando aqui, a família de fundos Itaú Janeiro é composta pelo Itaú Janeiro Multimercado, pelo Itaú Janeiro Renda Fixa e suas respectivas versões na Previdência. Os fundos estão disponíveis para todos os tipos de investidores e o investimento mínimo é de R$1. Então, com isso a gente encerra. Bruno, muito obrigada pela participação aqui. Foi muito interessante, importante entender um pouco mais da gestão e de toda a estratégia. Espero te ver mais vezes por aqui.
Muito obrigado, Clara. Muito obrigado a todos.
Maravilha. E para você que está nos acompanhando, não se esqueça de seguir o Mind Asset na sua plataforma de áudio preferida e a Itaú Asset nas nossas redes sociais. A gente se vê na próxima.